Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Começando o programa de hoje, um abraço pra você de casa, o pessoal do trabalho, a rapaziada do volante, obrigado pelo carinho. Aos meus amigos lá em Micaraí, meu amigo Vani Tota, Tota, o Licondo Tota cantador, aquele abraço, né? Quando fala em Tota, Zé Maria pega no coração. O que é que tá acontecendo? Ô Vambomba, você sabe de alguma coisa, mano? Porque o bar do seu pai era famoso aí em Micaraí, né? É, era frequentado por gente boa como Luiz Caldas, Tequinho, toda essa galera do mundo artístico. Zé Maria também tava lá na época da Socio Brahma, né? Ele era parceiro do finado Cachacinha. Cachacinha Ordival, com todo respeito aí à família de Cachacinha. O meu amigo Ordival, né? É o filho do Cachaça. Toda essa família maravilhosa. Tive aí outro dia, né? Batendo papo com a galera lá no sítio do Cachacinha. Um abraço a todos os amigos aí, né? É de Micaraí, tá bom? Vamos às manchetes de hoje. Ingresso para amistoso da seleção começa a ser vendido. O último jogo da seleção no Brasil antes da Copa acontece no Rio de Janeiro. Fred já comprou passagem, já comprou ingresso e disse que vai. O homem é chique no último, né? Não abre mão. Oh, atenção! Atleta brasileiro está no radar do Barcelona. Arena Barradão, torcida organizada terá sede própria, hein? Hoje tem Barradão, tem Flamengo, tem Malvadão e o Leão lá no Barradão. O bicho vai pegar. Bonito se o Vitória, né? Aproveitando aí essa eliminação do Bahia, queria aprontar pra cima do Flamengo hoje, né? Flamengo segura o pé, hein? Dois brasileiros entram em disputa inesperada na Inglaterra. Gigante europeu se aproxima e aumenta a tensão aí no Real Madrid, né? Vamos lá. Tem mais, tem as informações da Copa do Brasil agora no Gabriel Esportiva. Colômbia tem 13 jogadores do Brasileirão na pré-lista. Colômbia já fez a pré-lista dela, viu, Maria? Tá me olhando assim com assustado, por quê? Colômbia tem 13 jogadores aqui atuando no futebol brasileiro. É, 13. Esse 13 aí é feio, né? Vamos começar o programa de hoje, 6h14.
Gabriela Esportiva.
6h14, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, que hoje está presente. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Um jogão da NBA ontem, mas hoje não teremos jogos. Amanhã mais dois aí para fazer aí o quinto jogo. Depois de ontem e anteontem, jogos sofreram desempate. E hoje a gente vai comentar aí logo aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem. Zé Maria hoje veio o trajado de abelha, né? Ó, abelha rainha. Faz de mim um instrumento. Né, Maria Bethânia? Essa música é bonita. Zé. É o que isso aí? Ah, jogador de vôlei?
Não, abelha que... Ah. Abelha não... Tá. Abelha você sabe, né? Que abelha...
Deixa quando... quieta, Zé Maria.
Boa quando noite. Fere os outros, morre, né?
Boa noite.
Boa noite, Antônio Lins. Boa noite, Fred Menezes.
Ele, quando fica Júlio com raiva, César, ele me chama pelo nome, é oficial.
Amigos do Gabriela Esportiva. Ontem a gente comentou aqui.
Pois é,
a possibilidade certeiro. De Bahia ser eliminado.
Sim,
na noite
você
de ontem.
Você acertou mais uma vez.
E a possibilidade também da eliminação do São Paulo e não deu outra. O Vasco usou uma equipe, um mistão, né? e passou. O importante é que o Vasco...
Mas tomou sufoco, não foi, Zé?
Sim, tinha que tomar café. Esses jogos que vão acontecer no meio da semana é um Vasco mistão. Não vai ter Vasco com a equipe principal. Então, como o elenco do Vasco é um elenco muito pequeno, muito limitado, o importante é que ele fez o papel do regulamento e está na próxima fase da Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. Vamos falar com o imperador do rádio, Júlio César, que ontem ele estava, no mínimo, inaugurando o sapato novo, né? Ele está de sapato novo, meio de transporte novo. E uma, dica-se de passagem, o veículo do rapaz é importado, é indiano. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria. Ouvinte do Gabriela Esportiva. Seleção de Leos já tem adversário aí para a próxima fase, né? É a seleção de Itapé. Domingo é o primeiro jogo lá na cidade de Itapé. E no próximo domingo é o jogo de volta aqui no Mário Pessoa. Vamos aguardar aí para ver qual vai ser esse resultado de domingo na cidade de Itapé. O selecionado de Leões, que vem fazendo uma boa campanha aí na Copa Cacau, vem se destacando. Vamos ver como vai ser essa primeira etapa, esse primeiro jogo, esse primeiro tempo de Itapé e Ilhéus pela Copa Cacau.
Muito bem, Júlio César. Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui também pro comunicador Puba, né? Puba lá de Bicaraí, né? Ele é amigo de Zé Maria, né? 6:17, Zé Maria, né? Vamos começar aqui falando de Copa do Brasil, né? O Vasco, Zé, levou um susto, né? Mas eliminou o Paysandu aí.
Eliminou porque já havia feito o resultado no primeiro jogo, no jogo fora de casa. Quando venceu o Paysandu por 2-0. Então o Vasco passou com folga para essa próxima etapa da Copa do Brasil e vai continuar sendo assim. Essa é uma decisão do Renato Portaluppi e eu até entendo. Compreendo a decisão dele, porque não tem, com o elenco que o Vasco tem no momento, está disputando duas competições. Vai acabar sobrecarregando, então ele vai estar sempre utilizando esse mistão. O que eu fiquei assustado é que o zagueirão, acho que é Saldívia o nome dele, né?
É.
Rapaz, voltou a marcar um gol contra. É o terceiro nos últimos dias.
É verdade.
Nossa, ele daqui a pouco vai ser artilheiro do gol contra.
Ele gosta de fazer um golzinho contra, né? O goleiro colabora. Vamos lá, 6:18.
Gabriela Esportiva.
O Fred Menezes, o Santos venceu o Curitiba também pela Copa do Brasil, né? Por 2-0, né? Lá no Couto Pereira. Ele garantiu a classificação nas etapas de final. Com o Neymar atuando aí como falso 9, né? E Gabigol no banco de reserva. O Peixe teve aí uma atuação segura, conquistou aí sua segunda vitória como visitante da temporada. Neymar passou em branco.
A gente estava esperando, acho que o público brasileiro esperando uma apresentação de Neymar, né? Ele até que não foi mal, mas também não foi nada espetacular, não foi um jogador decisivo. Apesar do passe para um dos gols, né? O Santos marcou duas vezes, ele não fez nem assistência, né? E nem gols. Mas o Santos foi um jogo complicado para o Santos, porque jogar precisando da vitória fora de casa para o Curitiba, o Santos volta a jogar com essa mesma equipe domingo. Então está todo mundo olhando aí, porque o grande assunto da Copa do Mundo e principalmente da seleção brasileira é a convocação que sai a semana que vem. E ninguém sabe o que vai acontecer, né? E realmente vai ser convocado. Então o Santos acabou se classificando, foi uma boa vitória também, né? É um legado que ele pode estar deixando aí, porque também a gente não sabe até quando o Neymar vai continuar a jogar no Santos, né? Tem a Copa do Mundo aí, mas daqui a praticamente 40 dias aí. Então a gente não sabe se o retorno pós-Copa, se ele vai se manter contratado lá. E o Santos precisa também de um bom jogo e um bom resultado também no domingo, né, no Brasileirão da Série A.
Muito bem, Fred Menezes, 6:20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h20, Júlio César, também nesta quarta-feira, né? O Mirassol se classificou para as oitavas aí da Copa do Brasil, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2-1 lá no José Campos Maia, em Mirassol. Jogou em casa, né? Com placar agregado de 3-2. Após o empate no jogo de ida, o Mirassol avançou às oitavas aí do torneio, Júlio, pela primeira vez em sua história, né? E aguarda aí a definição do próximo adversário.
É como eu já falei aqui, né, Café? O Mirassol tá voltando a se reencontrar com um bom futebol. E quando você apresenta um bom futebol, é normal que a vitória ela venha, né? Então, o time do Mirassol tá se acertando. O Bragantino é um time também ruim de ser abatido, mas o Mirassol aproveitou o fator torcida, jogou um bom futebol, um futebol suficiente para vencer o Bragantino e passar a próxima fase, né? Eu acho que essa passagem de fase foi muito merecida para o time do Mirassol, que pela primeira vez está chegando aí numa sexta fase, né? Porque essa é a quinta. Uhum. E ele passou para a sexta fase.
Botando dinheiro no bolso,
da Copa, né? Do Brasil.
Tem uma graninha boa, né?
Já caiu o Pix lá, porque a federação faz assim que termina o jogo.
Rapaz.
O Pix estrala, né? É. Dá aquele sinalzinho. E parabéns pro time do Mirassol que conseguiu esse feito, porque venceu o Bragantino mesmo, jogando dentro dos seus domínios, mas não é fácil assim. E um time que, como eu falei, está se reencontrando aos poucos, com um bom futebol. Os jogadores parece que já começaram a entender a filosofia de trabalho do treinador lá do Mirassol, o Guanais. E o time está voltando a apresentar um bom futebol, a dar alegria à sua torcida, que logo no início da temporada o Mirassol estava irreconhecível. Mas agora já é o Mirassol que a gente realmente quer ver.
Muito bem, Júlio, 6h22.
Gabriela Esportiva.
6h22, abração pro professor Diego Ranieri. Aquele abraço para você, tá bom? Abraço também para meu amigo Jackson, curtindo aí a nossa programação. E o meu amigo Miseravão. Alô, Miseravão. Falei, tá mandando um abraço para você, viu?
Um grande abraço para ele mesmo.
6h23, Zé Maria, com reservas, o Palmeiras fez o que você cantou a pedra ontem, viu? Voltou a vencer o Jacuipense.
Usou até jogadores da base.
Rapaz, foi uma sapecada.
Não foi só reservas, não. Foi um mistão, né? Mas tinha que fazer isso. A superioridade era muito grande. Tanto que com esse mistão aí, utilizando até atletas da base, o Palmeiras passou com extrema facilidade. E o Jacuipense fez seu papel. Saiu com dignidade, saiu com dinheiro no bolso. Vai manter a mesma pegada, porque ninguém esse ano do interior da Bahia teve a receita que a Jacuipense teve. Então, só no jogo de ontem, de bilheteria, foi R$1,5 milhão de reais pagos com antecedência, né? Sem despesa, zero. Então a Jacuipense fez o seu papel, entendeu? Vexame foi o grandão. Foi aí do grupo todo poderoso que não teve forças, que na hora que você colocar em pauta, a gente vai falar, entendeu? Com mais detalhes. Acho que a Jacuipense, entendeu? Saiu de forma digna, entendeu?
Passou de quatro fases, né,
Zé?
Palmeiras, né?
Perdeu pro Palmeiras. Time. E na realidade ele não perdeu ontem a classificação, ele já havia perdido o primeiro jogo. Sim, ontem só foi o...
Mas foi contra o Palmeiras.
O carimbaço, né? Agora, o mais importante de tudo, que nessa brincadeirinha toda aí, a Jacuipense botou mais de 5 milhões no bolso.
Muito bem, 6h24.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes, vamos falar agora de Ceará e Atlético, né? Atlético Mineiro, né? Foi um jogo que foi para os pênaltis, né? Tô confundindo esse jogo aí, sim, fale.
Não, o Atlético venceu a primeira partida e quando foi pro Castelão agora, acabou sendo derrotado por 2-1 e foi aos pênaltis.
Foi aos pênaltis.
Na verdade, foi uma partida heróica porque ele perdeu um jogador desde o início, né? E jogou com menos um a partida inteira. E no final acabou fazendo um gol e aí foi pros pênaltis. Os pênaltis O Everson foi o grande herói da partida, porque pegou dois pênaltis e também acabou batendo, né, o seu pênalti e dando a chance aí do Atlético Mineiro seguir em frente, buscando o tricampeonato da Copa do Brasil.
Muito bem. Eu chamei Júlio agora, né? Vou chamar o Zé Maria, não é isso? Ô Zé, aí, mas vale pra todo mundo, viu? Vale pra todo mundo, que é muito importante. Não, não vem pra cá com esse negócio, não. Vem pra outra pessoa. Ô Zé Maria, o que houve com o Bahia?
O que todo mundo já esperava. A maioria a gente colocou ontem aqui, com realidade. Era uma situação, pouca gente acreditava no Bahia. O Bahia, literalmente, o torcedor do Bahia perdeu a confiança. Eu acho que Rogério Ceni hoje tem um rótulo vencido, né, como treinador do Esporte Clube Bahia. Ele não consegue, e o pior, que ele ainda está inventando determinadas escalações que acabam piorando ainda mais o rendimento do Bahia. Bahia é um freguês esse ano do Remo, porque foram três partidas.
Agora há pouco tempo, três partidas.
Perdeu,
né?
Perdeu as três. Perdeu uma de 4-1. Perdeu uma de 3-1 dentro de casa. Ontem de virada, o Remo voltou. Jogava, podia até perder o Remo por um placar de 1-0, que ainda assim estaria classificado. Mas ele venceu o jogo com extrema facilidade.
O Rogério Ceni, Júlio, enfrenta forte pressão aí no Bahia, né? E após essa eliminação da Copa do Brasil, a coisa começou a pressionar mais ainda, né? A sequência de 5 jogos sem vencer. Apesar do contrato aí. Renovado em 27, né? A pressão aí da torcida sobre esses resultados ruins aí. Pode derrubar o Rogério Ceni, Júlio? Você acha que.
Rapaz, eu, se eu tô no comando do Grupo City, eu acho que eu botava um ponto final no ciclo dele no Bahia, porque não dá para continuar ele trabalhando com essa pressão da torcida no pé do ouvido dele. Agora, ontem ele mereceu, né, todo o protesto da torcida, ele mereceu, porque ele quis inventar. Ele tirou o Juba da lateral esquerda, onde o cara vem jogando bem, se destacando e marcando até gols, para botar um Juba mais recuado, né? Ele utilizou o Juba mais recuado ontem no campo, botou jogadores que há muito tempo não entravam em campo, como Iago Borduc, me botou um jogador pela direita, um zagueiro, que estava jogando com a camisa por dentro do calção, um zagueiro mocorongo, para jogar, que esse zagueiro foi emprestado. Aí, como o Bahia não fez contratação para defesa, repatriou esse zagueiro e ontem ele botou esse cara em campo. Eu não estou me recordando o nome dele aqui agora. Então, quer dizer, ele inventou no jogo de ontem um jogo daquele que ele precisava vencer e vencer por 2 gols de diferença para passar para a próxima fase, 2 gols de diferença para ir para os pênaltis e 3 passar a próxima fase. Ele inventou uma escalação daquela. Ele ainda vem para cá dizer na entrevista coletiva que a estratégia de jogo dele deu certo. Como que deu certo se o Bahia foi eliminado? Como que deu certo? Agora também, o que eu fico observando é que o Bahia até cria, viu, Zé? Criou inúmeras oportunidades. Só não teve eficiência para converter essas criações em gol.
Foi o Jean Lucas, o zagueiro, não?
Não, um zagueiro que jogou pelo lado direito. Ele, entendeu? Então, quer dizer, Rogério Ceni ontem foi o... Apesar de que, na minha opinião, o Bahia já tinha perdido a classificação no primeiro jogo. Ontem só foi a confirmação, mas na minha opinião, Zé até falou o seguinte, que o Bahia poderia até ganhar, mas não levar a classificação. E eu concordei com isso, que o Bahia poderia ganhar e não levar a classificação, mas foi ao contrário.
Agora a torcida, Café, já entendeu que o Grupo City não vai tomar uma decisão tão rápida. E o manifesto de hoje já é muito forte. O torcedor do Bahia já está fazendo um apelo para público zero no próximo jogo do time do Bahia. Aí é pesado.
Aí, se a situação está feia, imagine o Bahia jogar dentro da Fonte Nova, que é o seu estádio, onde tem aquela mística, aquela força do clube com a torcida, e a torcida não vai para o jogo.
Pois é.
Fica pior, fica ruim.
Muito bem, nessa quinta fase que está acontecendo, que aconteceu ontem, né? Tem também os jogos de hoje, né? os jogos de ida aí, os jogos de hoje. É, a Chapecoense já está vencendo o Botafogo, viu, Fredão? Por 1-0.
É, a Chapecoense perdeu a primeira partida, né, no Rio de Janeiro. Está jogando hoje aí na Arena Condá e já fez aos 25 minutos do primeiro tempo. Nós estamos aí aos 28 minutos do primeiro tempo, vencendo a partida. E se acabar com esse placar, as duas equipes vão disputar a classificação dos pênaltis, nas penalidades. Eu imagino que o jogo dentro de casa, Chapecoense vencendo, vai fazer tudo para fazer mais um gol aí e segurar essa vitória com 2 gols de diferença para manter a classificação. Muito sem bem. Necessidade.
Só falta isso para o Botafogo. Só falta isso para o Botafogo.
Botar pá de cal?
Ser eliminado pela Chapecoense, né? Que é um dos clubes que está brigando, né? Na última colocação, fazendo a pior campanha do futebol da Série A.
Muito bem, pessoal. Ainda hoje, logo mais às 19 horas, vai acontecer aí Atlético Goiás recebendo o Atlético do Paraná, né? O Grêmio vai até Sergipe enfrentar o Confiança também às 19 horas. E às 19h30, Fred Menezes, o Barra vai para São Paulo enfrentar o Corinthians, né? Sopa no mel pro Corinthians, né?
Ah, com certeza. O Corinthians tem tudo para classificar aí com as mãos amarradas, né?
Então, não, a sopa do mel não é só pro Corinthians, não. É para o Grêmio também.
O Grêmio também, com confiança, né?
São disparidades muito grandes, né? 2-0. É, o único confronto equilibrado é o do Vitória.
O Júlio César, o CRB, né, vai receber o Fortaleza hoje, né? Um jogo equilibrado, né? CRB e Fortaleza, o Fortaleza tem toda a facilidade para vencer esse jogo?
Facilidade não, porque dentro de casa o CRB é um time nojento. Mas o Fortaleza tem condições de vencer. Como o CRB também, que se o Fortaleza tutibiar diante do CRB, ele pode ser também surpreendido. Então, agora, facilidade ele não vai encontrar, não, né? Vamos ver como é que vai ser essa partida aí.
Muito bem, Júlio, 6h33.
Gabriela Esportiva.
6h33, Zé Maria. O Vitória recebe no Barradão, Malvadão. Mas se o Vitória, né, quiser fazer, aprontar para o Flamengo, porque o Bahia foi eliminado, né? E o Vitória, de repente, fala assim: olha, vamos manter a calma, vamos vencer esse jogo, né? Vamos eliminar o Flamengo para a gente ficar, ó, com a carona na tela. Você acha que há possibilidade disso?
Nessa competição de mata-mata, a gente tem que analisar desde a primeira partida. O Vitória surpreendeu, porque perdeu apenas de 2-1 no jogo do Maracanã. Então é um Vitória que, se ganhar por 1-0 ou por um gol de diferença, o Vitória leva para as decisões nas penalidades. Então o Vitória tem que jogar com o regulamento debaixo do braço, respeitar o time do Flamengo, porque tem um elenco mais qualificado, muito mais qualificado, não é mais não, é muito mais qualificado, entendeu? E quando o Vitória joga, se o Vitória já teve um comportamento aguerrido no Maracanã, imagine jogando em casa, né? Ele se agiganta, né? O Vitória, quando joga em casa, é que a gente consegue compreender que o Vitória é um time de Série A. Mas a gente só vê essa situação quando joga no Barradão. Há uma identidade muito grande do elenco do Vitória com o torcedor do Vitória.
Na realidade, o Vitória ele chegou vivo, e muito vivo para essa partida final. Um gol de diferença, apesar de que o Flamengo tem um time muito mais qualificado, tem. Mas é um resultado que te dá a oportunidade de você sonhar com a classificação. A próxima fase. Eu estava dizendo aqui, antes de começar o programa, que o Vitória tem que fazer um jogo de inteligência. O que o Vitória tem que pensar primeiro não é em fazer gol. Ele tem que pensar em não tomar, porque cada gol que ele tomar aumenta a vantagem para o Flamengo e para ele ficar mais difícil. Então, ele tem que segurar esse primeiro tempo no 0-0, jogar de uma forma que também ele não chame muito o Flamengo para cima, mas ele tem que jogar de uma forma onde ele tem que segurar o Flamengo. Ele vindo para o segundo tempo com o placar 0-0, ele vai insistir um pouco aí até os 20 minutos, mais ou menos, 25, nesse jogo fechado, segurando o resultado. E a partir do meado do segundo tempo para cima, aí ele pode se atirar, porque aí vale a pena você se atirar para tentar. Tentar um gol, jogar por uma bola, tentar um gol e levar para os pênaltis. Se o Vitória conseguir essa façanha diante do Flamengo, né, de levar essa partida para os pênaltis, já é um grande feito. E aí, meu irmão, Tem gente que diz que pênalti é loteria. Eu não concordo. Eu acho que pênalti é competência, né? Até porque quem vai bater tem muito mais vantagem do que o goleiro. O goleiro tem que adivinhar onde, vai, onde o cara vai bater. O jogador ele já sabe onde é que vai bater. Então, quem tiver competência nas cobranças, aí sim vai passar a próxima fase.
Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. Tá bom? 6h36.
102,9. Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, anunciou oficialmente nesta quinta-feira, tá, a renovação de contrato com Carlo Ancelotti até 2030, né? Após a confirmação do acordo aí, em entrevista à CBF TV, o técnico focou aí seu discurso na satisfação pessoal, né, e profissional de seguir trabalhando aí no país por mais um ciclo completo, né? Ao comemorar aí a sensação de assinar a extensão contratual, o Ancelotti não escondeu entusiasmo, né, com a continuidade do projeto. Segundo o comandante, a renovação reflete o empenho de toda a sua equipe técnica ao longo dos últimos meses. Minha pergunta é: o Ancelotti ainda não ganhou nada, não? Não existe sequer uma grande possibilidade. Por que essa pressa, essa correria para essa renovação contratual, Zé?
Essa contratação antecipada de mais um ciclo, né, até 2030, é um acinte, né? Nós estamos num país, gente, que não há esperança, que não, nenhum país que não tem empregos, Fred, nenhum país que tem muita gente ainda passando fome, né? E a gente dá um exemplo de um ato, né? Isso é um ato maluco, né? É o maior salário irresponsável. O Brasil, ele nem foi testado ainda. Como é que ele já antecipou mais 4 anos, Júlio? Ele nem mostrou serviço. Eu quero ver o trabalho dele nessa Copa do Mundo, que vai bater, tá batendo as portas aí.
A realidade é o seguinte: a CBF sabe que o Brasil não é favorito ao título. Isso é notório, certo? Ela entende que o Brasil possa até passar de fase, 1 ou 2 fases. Mas daí também não vai. Se o Brasil chegar ao título hoje da Copa do Mundo, o Brasil vai ser tido como uma zebra. Porque a verdade é essa, a gente tem que dizer a verdade. Então o que é que ele quer com isso? Ele quer começar do início um trabalho com o Ancelotti, talvez aí um trabalho já de renovação também. Como foi assim com o Tite? Tite assumiu 2 anos, depois renovou por mais 4 anos não conseguiu fazer nada.
Ele renovou depois da Copa,
entendeu?
Né? Na verdade.
A diferença foi que a CBF já antecipou.
Não, eu acho que tem outra diferença.
Né? Agora, ao meu ver também, com essa renovação, sem um grande trabalho do Ancelotti, né? A CBF, ela dá mais uma vez, ela deixa entender que no Brasil hoje não tem mais treinador para dirigir a seleção. Por isso vai segurar o Ancelotti
mesmo
aí.
Sem esperar um resultado.
Mesmo sem esperar um resultado positivo.
Agora é claro, né, Júlio, que a seleção brasileira com o Ancelotti, ele foi pego muito em cima da Copa do Mundo.
Sim, e ele já pegou o barco à deriva no mar. Né?
Ele não pôde fazer um grande trabalho, ele vai poder fazer o trabalho dentro do campo na hora do jogo.
É isso.
Né? De movimentação, de troca de jogador, de
e na realidade, Fredão, a gente tem que realmente,
eu acho que é por
nessa Copa do Mundo, até apoiá-lo. E isso não é criticá-lo, porque ele já pegou o barco à deriva. Sem agora, dúvida. A partir do pós-Copa, que aí já começa o trabalho dele. A partir de pós-Copa, né, ele já vai começar a montar o seu esquema de trabalho para 4 anos. Aí chegar na próxima Copa.
Mas o Ancelotti
for do nada para lugar nenhum. Aí sim, hein, a gente vai analisar o trabalho dele, como é que foi. E se realmente ele for digno de aplauso, a gente vai aplaudir. Mesmo, até mesmo sem o título. Mas tá. Se for digno de crítica, vamos criticá-lo também.
6h48.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o técnico Ancelotti, anunciará os convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo na próxima segunda-feira, dia 18. Né? Entre as expectativas para a lista final, o nome do atacante Endrick, que ganhou aí um entusiasta de peso para assumir a titularidade do comando do ataque. O Romário, viu, Júlio? O tetracampeão mundial aí de 94 defendeu publicamente aí que o jovem Endrick, né, o menino lá do Lyon, da França, seja dono da camisa nova no Mundial. Né? Em uma entrevista que ele deu ao jornal Extra, o jogador destacou o faro de gols e a entrega tática do atleta de apenas 19 anos. Você concorda com o Romário?
Concordo com a ida dele para a Copa do Mundo. Eu acho que o Endrick, ele estava fazendo por merecer. Né? Não fez mais na seleção, porque também não teve muita oportunidade. Né? Então, eu entendo que convocação para a seleção, já disse isso aqui, vou repetir, convocação para a seleção é convocação de momento. Né? No momento que o jogador está bom, ele merece a convocação, eu acho que tem que ser levado. E o Endrick hoje, né, dos nomes, de todos os nomes do ataque da seleção brasileira, é quem vem se destacando hoje na Europa, é ele. É Endrick. Aqui no Brasil é Pedro. E na Europa é Endrick. Então eu acho que os dois.
Eu acho que tem ele, que ir pra eu essa acho Copa. Que ele merece a vaga, mesmo porque o Richarlison não está no momento bom, né? E aquele João Pedro também não se justifica. Você não consegue ver o João Pedro jogando com uma intensidade de jogador de Copa do Mundo. Né, no futebol europeu. Então o Endrick saiu até do Real, até de forma humilhante, né? E ainda assim chegou no futebol francês e cresceu a atuação dele. Quer dizer, nós estamos falando de um atleta de quê? 18 anos? Né?
Ele hoje está bem. Ele tem 2 anos na Europa? Tem.
Ele,
20 anos.
O Endrick está com 19 anos. 19
para 20.
E ele já está vivendo aí um outro momento, viu?
Pois é.
O Endrick, ele pertence ao Real Madrid da Espanha, está emprestado ao Lyon. Contudo, né, domingo 17, no próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília, o brasileiro fará sua despedida do clube francês, tá? É no duelo contra o Lens, né? O qual aí marca o encerramento da liga francesa lá. O destino do Endrick já está encaminhado. O próprio Real Madrid já informou que quer contar com o atleta na temporada 2017. Isso é bom porque o Endrick volta por cima, hein?
Ele
volta
por cima. Ele conseguiu dar a bola.
Olha, tem dois jogadores que estão brilhando, que o momento é muito iluminado no futebol europeu. A gente fala de momento. O Endrick em primeiro lugar. E o Ryan também. O Ryan também cresceu muito, viu? Cresceu demais. É o segundo melhor jogador. É o segundo melhor atacante no futebol europeu brasileiro jogando no futebol europeu.
Olha que ele não
está
jogando em um time de ponta como o Endrick está jogando. Porque o Lyon é um time de ponta da França. O Ryan está jogando em um time da segunda prateleira do futebol inglês. Mas. Eu logo quando ele foi, eu falei aqui, esse menino vai se destacar lá, porque ele já chegou marcando, ele já chegou dando passo para gol no primeiro jogo dele. Ele já chegou dando as cartas.
Ele fez totalmente ao contrário do que aquele jogador do Mengo fez, que foi lá para a Rússia. O Gerson, né? Porque Gerson foi para um pontapume, né? Que o futebol russo com restrições no mundo todo. E aí o Ryan foi ali pro futebol inglês.
Né? Segunda divisão.
É, qualquer coisa ele sobe, vai para um time da Premier League ali e se arma, né? E tá bom. Fez certo.
Lógico.
E é o seguinte, o Fred Menezes, né? Com a saída de Lewandowski aí, já negociada com o Al Hilal, né? O Barcelona está no mercado da bola atrás de um novo atacante, né? E no radar do clube do Barcelona está o atacante João Pedro, de 24 anos de idade, atualmente no Chelsea da Inglaterra. De acordo com a imprensa inglesa, a negociação gira na casa dos 100 milhões de euros, cerca de 585 milhões de reais, né? Entre valor fixo e bônus. Contudo, o Chelsea, né, deve fazer Em jogo duro nas tratativas, né? O Chelsea deve segurar. Além de João Pedro, o Barcelona também monitora aí a situação do argentino, o Julião Álvarez, né? Do Atlético de Madrid. É... Boa hora do João. O futebol, para o João, seria melhor o futebol, como é que se diz?
Espanhol
que o inglês, né? Você concorda?
O Julião Álvarez, você está falando?
Não, eu estou falando do João Pedro.
Do João Pedro. Ah, ele tá na vitrine, né, filho? É os melhores equipes aí da Europa, não tem dificuldade nenhuma. Para ele seria excelente. Ele é um jogador que a grande valência é a idade, né? É o talento e a idade. E eles todos sabem que ele jogou o campeonato interclubes aí, o campeonato mundial interclubes. Foi bem, né? O Chelsea foi bem, ele se apresentou bem. Então a gente todos esperam que ele acabe se adaptando definitivamente e se transforme num grande jogador. Não é à toa que essa grande equipe está vendo que esse sobe e desce aí, irregularidade mesmo, natural, do jogador muito jovem.
Só curiosidade, eu queria ouvir aqui a bancada. Você aposta que o João vai estar o João Pedro vai estar convocado para a seleção brasileira, para essa Copa do Mundo de agora?
Eu acho difícil. Agora pode ser, porque
você
tá entre os 55, né?
Eu acredito que também ele não tem presença garantida. Nesse momento, bom, não. Eu acho que nesse momento hoje. O
Pedro subiu muito.
Pedro cresceu muito. Ancelotti tem observado muito o Pedro. E Pedro já é um jogador mais maduro. Apesar de não ter a experiência de Europa.
Já jogou uma
mas
Copa,
é um jogador mais maduro e já foi para uma Copa. Né? E o Endrick. Por mais que seja um jogador mais jovem, não tem a experiência de Copa, mas tem ele que tem uma coisa que poucos jogadores do mundo têm.
Entrega, né?
Ele tem, como é que
ele
se diz,
estrela.
Rapaz? Não é estrela, não. É uma palavra que me fugiu aqui um momento. Ele tem isso aí, entendeu? Personalidade. É isso aí. O jogador, quando ele tem personalidade, ele brilha em qualquer lugar. Entre que brilhou no Palmeiras, não brilhou no Real Madrid, porque não deixaram ele jogar, não Exatamente. Deram oportunidade. Foi pro Lyon e mostrou. Então ele tem personalidade. Então hoje eu acho que Pedro e o Endrick tá na frente do João Pedro.
E ele tá vivendo um momento mais feliz do que João Pedro, né? Agora.
Até porque até hoje nunca marcou um gol na seleção, né? Se for convocado pra Copa, vai ser convocado com esse status de ainda não ter marcado pela seleção brasileira.
É isso aí.
Muito bem, os ingressos para o amistoso da seleção brasileira, né? Contra a seleção do Panamá no dia 31 de maio lá no Maracanã, começaram a ser vendidos aí, né, ao público geral, né, desde as 10 horas da manhã desta quarta-feira. O duelo será o último da equipe no solo brasileiro antes da Copa do Mundo, né? Os preços até acessíveis, né? Variam entre.
Mas tem que ser, primeiro porque é um amistoso, segundo. É com um adversário, entendeu? De fundo de quintal.
Meia boca. Variam entre. Eu acho que ainda tá caro. Entre 100 e 400 reais.
Pra mim é caro, sabia? Eu acho que tinha que fazer esse amistoso aí, Júlio.
Preço
fazer
popular.
Uma festa, entendeu?
Cinquentão,
com o torcedor brasileiro.
50 reais.
50, 100 reais, entendeu?
Até
mas 400
a
reais.
A CBF tem muito dinheiro, tem que tá pagando salário milionário aí, a Ancelotti.
Essa cota do Panamá deve ser uma merreca.
Agora...
Seleção sem status nenhum.
É um jogo treino.
Como é?
É um jogo treino.
Já que eu concordo com o Zé Maria, porque é um jogo de despedida, né? É o último jogo. Poderia ser um jogo de portões abertos.
Jogo festivo, né?
Um jogo festivo, uma alegria.
Não pode. Time profissional não pode fazer mais jogos de portões abertos. Tem que ter cobrança de ingresso por causa da questão da segurança. Então Sim. A gente até entende isso, porque tem que limitar o público. Agora, R$400 para Brasil e Panamá.
Uma seleção que hoje não empolga ninguém.
Pois é. Entendeu? Eu acho muito, mas...
O público que vai assistir é turista.
Amarelinha ainda tem seu público fiel.
A gente estava falando...
Dá muita gente no Maracanã, gente... não tenho dúvida disso.
Nós estávamos falando aqui do futebol russo ainda há pouco, né?
Foi.
Aí chega a notícia, é o seguinte, o Zenit enviou um pedido oficial à Federação Paulista, né? O Zenit da Rússia, né? Para participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O interesse aí foi apresentado durante reunião na sede da entidade, em conversa com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, né? A articulação aconteceu por meio da SAF do Esporte Clube Meia Noite. Que esporte clube é esse, Zé Maria? Lá de patrocínio da cidade do interior de São Paulo, né? Que pode perceber aí que o sub-20 russo no Brasil pode captar ou cooptar, né, novos atletas. Eles estão, na verdade, eles estão querendo trazer uma escolinha deles para cá. Isso aí é só uma
aprendizagem,
exatamente.
E observar, né? Observar. A partir do momento que o time deles está aqui disputando, vai ter gente deles aqui também olhando.
Sem dúvida.
Os jogadores dos outros times.
Também.
E a Copinha São Paulo é um grande celeiro de craques.
Os jogadores já estão praticamente se profissionalizando. Outros já estão profissionais.
Exato. O encontro contou com dirigentes do Clube Paulista e também com a presença de representantes aí ligados às relações institucionais do Polo BRICS, né? Que participam das tratativas aí envolvendo a possível vinda do Zenit ao torneio.
Ô, Café, não é nada assustador essa possibilidade, não. Isso é uma coisa, aliás, isso aqui a Bahia já faz, já há algum tempo.
Na Copa 2 de julho.
Na Copa 2 de julho, o Simval Vieira convida sempre equipes de outros países, né? De outros países. Vejo isso, para mim seria uma coisa até interessante, entendeu?
Sem dúvida.
Para fortalecer ainda mais.
É positivo pros
dois. É uma coisa muito positiva que a gente tem. Né, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Muito bem, gente boa. 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7 horas, o programa de hoje vai ficando por aqui. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Mandar um abraço hoje para Pneu, grande zagueiro aqui da DEB. Foi me visitar hoje lá na Sutran, grande figura. E mandar um abraço pra ele aí e pra todos os ouvintes do Gabriel Esportivo.
Você falou que tem dois grandes jogos.
Hoje não teremos jogos na NBA.
Sim.
Mas eu achei que a equipe do Detroit venceria a partida, né? Fazendo 3-2, jogando dentro de casa, Detroit Pistons, e ela foi surpreendida com o jogo do Cleveland Cavaliers, que venceu a partida fora de casa, colocando 3-2 aí na série do playoff. E amanhã, na sexta-feira, voltam a jogar já em Cleveland. Então, se o Cleveland, o Cavs, vencer a partida, ela também vai estar classificada aí para as semifinais da sua conferência, né? Tirando o Detroit Pistons, que jogando dentro de casa fraquejou, falhou. E vindo da primeira colocação de sua conferência, pode perder essa classificação tão importante aí no jogo de amanhã, na sexta-feira. Entendeu, Tony? Então a gente teremos também outro jogo, né? Que também é o quarto jogo em Minnesota, mas o Santo Antônio venceu a partida dentro de casa, botou 3-2, e se vencer amanhã fora de casa, também se classifica para as finais da Conferência Oeste. E assim a gente vai dando boa noite hoje a todos e amanhã estaremos de volta.
Muito boa noite para você, Fred Menezes. Amanhã tem mais, sexta-feira, né? Zé Maria quer mandar alô hoje pro homem do show. Você encontrou o Antônio do Malassado aonde? Como é que é?
Antônio Lins.
Tá certo. Tudo.
Você, quando não merece ser chamado de café, a gente chama Antônio Lins pelo seu nome, que ninguém conhece, não sabe nem quem é você.
Tá certo.
Então, é o seguinte, hoje eu encontrei Antônio. Antônio mandou um abraço para você.
Muito obrigado, meu amigo.
O Antônio, do Banco da Vitória, lá do...
Gente boa.
Lá do... Deixa eu ver aqui. Mamilo na Brasa.
Mamilo na Brasa.
Eu não conhecia, seu Antônio.
Ah, é Tonho. É o proprietário do Mamilo na Brasa.
Ah, é?
Ah, então, não é um baixinho?
É um baixinho?
Meu amigo
é
Tonho.
Baixinho, senão então você chama o Tonho de baixinho. Tonho ainda é mais alto que você.
Não,
é. É como você.
Eu conheço o Tonho,
como se você fosse. Eu já ando com a síndrome desse negócio de baixinho. Foi por causa dessa história que me queimaram no basquetebol.
Sim.
Entendeu? Então eu estou retribuindo aqui a Antônio do Mamilo da Praça.
Antônio, aquele abraço.
Banco da Vitória. É vascaíno também, entendeu? Joga no nosso time, Café.
A melhor farofa de banana, né, para você comer com um churrasco é lá no Mamilo da Praça, viu?
Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria. A Zebra tá passeando lá na Arena Condá.
É.
Chapecoense 2x0 no Botafogo. Isso. Alô, Carlos Augusto. É. Toma suco e maracujá aí, meu filho. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Marlon. Ex-jogador do Colo-Colo, o homem que marcou o único gol do Colo-Colo até hoje na Copa do Brasil.
É, né? Que aí,
contra o Atlético Mineiro, não foi contra qualquer time,
por
não,
favor,
foi contra o Atlético
por Mineiro. Por favor, ele faz parte do grupo dos campeões de 2006, que dia 28 de maio agora, vão estar comemorando 20 anos da conquista inédita do único título do futebol profissional da primeira divisão no sul da Bahia.
Então hoje encontrei o Marlon hoje no centro da cidade, o meu amigo Vitor, lateral esquerdo, filho de Joaníbal, também marcou época no sub-20 do Colo-Colo, porém você não lembre, né? Mas o Vitor se destacou com a camisa número 6 do time do Colo-Colo. Encontrei também já no calçadão, aí já não foi no mesmo momento que encontrei Vitor e Marlon, mas no calçadão, o João Aníbal, grande defensor de Zé Maria, me pedindo para me pegar leve com Zé Maria. Ô, João Aníbal, faça uma feijoada, que você é bom nisso, e chama Zé Maria para comer lá
em
sua casa.
Quem faz a feijoada é Dona Marisa. Ele só tira onda.
Ah, que ele anda falando que quem cozinha é ele.
É mentira, é Dona Marisa.
Ah, tá vendo? Aí, ó, o Fredão entregou o João Aníbal. Então, um abraço pra essa galera massa, meu amigo Marlon. O Vitor e o João Aníbal, todos ouvindo aí o Gabriel Esportivo.
Fazer feijoada com o paio, a linguiça aqui.
Faça uma feijoada, mande sua esposa fazer, já que é você que não faz, e você leva Zé Maria pra você comer, ele comer lá na casa dele.
Vixe, peraí.
Comer lá em sua casa.
Olha
lá, professor Zé Maria lá.
Um abraço pra João Aníbal, meu amigo João Aníbal.
Chegou outro dia, já tá com ousadia dessa. Respeite, rapaz.
Os mais velhos.
Boa noite, Café. Até amanhã.
Até amanhã. O programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho, obrigado pelo carinho da audiência, pessoal da internet também, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Ótica, Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.